Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e dois. Esta é a Rádio USP Ribeirão em 107,9. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta terça-feira, 7 de março, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
O acesso à cidade de São Simão, pela estrada vicinal Dr. Chafi Jorge, foi interditado para evitar o trânsito de veículos pesados no município durante o bloqueio da rodovia Anhanguera, desde quinta-feira da semana passada, para obras de restauro devido ao dano provocado por fortes chuvas. Segundo a Prefeitura de São Simão, as ruas da cidade, de pouco mais de 13 mil habitantes, não possuem a infraestrutura adequada para suportar o tráfego dos veículos pesados. A partir de agora, os condutores precisam ir até o outro acesso à cidade, que fica na rodovia Conde Francisco Matarazzo. Ainda não há prazo para a liberação da vicinal.
Destaques do Jornal da USP.
Perfil de imóveis ociosos no centro de São Paulo revela manutenção da herança mercantil brasileira. Uma construção ociosa é aquela que está desocupada, inativa ou subutilizada sem cumprir sua função social. Uma estimativa da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento de São Paulo indica que 881 imóveis estão nesta condição apenas no distrito da Sé. Ana Gabriela Akashi, doutora pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, analisou os perfis dos donos de imóveis ociosos e explicou os entraves colocados por esses proprietários para a comercialização, sendo 74% deles herdeiros e instituições religiosas. E o Instituto Central do Hospital das Clínicas conquistou o nível máximo do programa Hospital Amigo do Idoso, iniciativa da Secretaria do Estado de São Paulo, que faz parte do programa governamental São Paulo Amigo do Idoso, desde 2012. Pela excelência dos serviços oferecidos à população e suas boas práticas voltadas ao público idoso. E acredita que o segredo da longevidade é não admitir que idosos adoeçam e se tornem limitados. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
Em tempos de crescimento do debate sobre a representatividade negra na grande mídia, com o apoio das redes sociais, a realidade ainda está longe de ser a de igualdade no jornalismo. Embora 56% da população brasileira seja negra, de acordo com o IBGE, apenas 20% dos profissionais de jornalismo se declaram pretos ou pardos. Se declararam pretos ou pardos na última pesquisa do perfil racial da imprensa brasileira. Para Eduardo Alves da Silva, professor da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, a representatividade de pessoas negras em profissões tradicionalmente ocupadas por pessoas brancas continua muito baixa se compararmos à proporção desse extrato no conjunto total da população. Na visão dele, essa não é uma questão exclusiva do jornalismo e diz que o racismo é uma triste herança da nossa história que estupidamente preservamos. O tratamento odontológico de mulheres grávidas sempre foi cercado de receio e mitos. Entretanto, Capacitação profissional e conhecimento da história médica da paciente permitem a realização do tratamento com segurança. Esse tema e a atenção odontológica ao paciente infantil, ainda na fase intrauterina, são tratados na obra Pré-natal Odontológico, organizada pelo professor Francisco Vanderlei Garcia de Paula Silva, da Faculdade de Odontologia da USP, em Ribeirão Preto, com a colaboração de docentes, egressos e pós-graduandos do programa de pós-graduação em odontopediatria da unidade. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br.
Acontece na USP.
Agora é 8:00 e o Eduardo Nazaré está chegando com notícias do campus da USP. Boa tarde, Eduardo.
Boa tarde, Mel. Boa tarde, ouvinte. Hoje eu trago que as mudanças e enormes desafios que educadores e estudantes passaram a enfrentar em decorrência da pandemia dos últimos 2 anos fizeram com que a educação brasileira retrocedesse 1 década. E o que já era um cenário desafiador ficou ainda pior. Para articular esforços em torno de melhorias e mudanças na área, o Instituto Ayrton Senna e o Instituto de Estudos Avançados da USP, Polo Ribeirão Preto, se uniram para o lançamento de uma cátedra que acontece nesta sexta-feira, dia 10 de março, a partir das 10h30 da manhã, no auditório da Faculdade de Direito da USP, em Ribeirão Preto. Quem não puder acompanhar presencialmente, pode assistir a transmissão ao vivo pelo canal no YouTube do Instituto de Estudos Avançados. Em comemoração do Dia Mundial da Água, que se comemora em 22 de março, a disciplina de Saúde e Sustentabilidade do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da Faculdade de Medicina oferece uma visita à Estação de Tratamento de Esgoto de Ribeirão Preto, no dia 18 de março, das 8 às 9 da manhã, sendo que as vagas são limitadas a 20 inscrições que poderão ser feitas até sexta-feira, dia 10, através da internet. Os demais inscritos ficarão em uma lista de espera, para caso haja alguma desistência. E lembrando que também estão abertas as inscrições para o curso de verão Genoma, Proteoma e Universo Celular, promovido pelo Centro de Terapia Celular da USP. O curso será online de 13 a 17 de março, a partir das 9 da manhã, no canal do YouTube do Hemocentro de Ribeirão Preto. A participação é gratuita e pode ser confirmada até o dia 9 de março por formulário disponível na internet. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Eduardo Nazaré, e os detalhes dessas notícias que o Eduardo trouxe aqui para a gente e outras notícias do campus estão no portal ribeirão.usp.br. Agora 10:10.
107,9.
Ribeirão Preto.
Vamos conferir a previsão do tempo para hoje em Ribeirão Preto. O dia começou com céu azul e ensolarado, mas, como indica o portal Climatempo e como tem acontecido quase todos os dias, né? São esperadas pancadas de chuvas à tarde e também à noite. A mínima foi de 19 graus e a máxima pode atingir os 30. E agora vamos às reportagens.
Jornalismo. Rádio USP.
Pesquisadores desenvolvem software gratuito que identifica nutrientes em frutas e grãos. Os detalhes com a repórter Janice Sato.
Em Registro participa da criação de um software que identifica nutrientes em frutas e grãos. Chamado de CND, que significa em inglês Diagnoses de Composição Nutricional, o dispositivo foi desenvolvido junto com a Universidade Federal de Santa Maria, Embrapa e uma universidade do Canadá. Como explica o docente de graduação na área de fruticultura, e na pós-graduação em Ciências do Solo da Unesp em Registro, Danilo Eduardo Rosani.
Os produtores podem inserir os valores das suas áreas de produção e, comparativamente, o software vai fazer a comparação entre a análise inserida pelo produtor e o banco de dados e o banco de informações que estão dentro dele. Com isso, o produtor vai ficar sabendo se a sua área de produção está com falta ou excesso de nutrientes em função da comparação com as melhores áreas de produção daquela cultura. A outra grande vantagem desse software é que, com essa informação, é possível adequar a adubação, visando então essas altas produtividades e a qualidade do produto colhido.
Esse software tem o objetivo de proporcionar um adequado estado nutricional de árvores frutíferas, contribui para o aumento do retorno econômico e ainda auxilia o produtor no incremento da produção e qualidade de frutas, como destaca o professor Gustavo Brunetto, do Departamento de Ciência do Solo da Universidade Federal de Santa Maria.
Nós temos o CND Uva, que ele foi elaborado para uma região inicialmente que é a Campanha Gaúcha, no Rio Grande do Sul, que tem tradição de produzir uva. Nós temos o CND Uva Farroupilha, que foi proposto para outra região tradicional que produz uva no Rio Grande do Sul. E temos o CND Pessegueiro, que já foi uma proposição para todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, o CND, ele permite você regionalizar mais as recomendações e com isso, nós temos a possibilidade de evitarmos o uso de recomendações de interpretações de nutrientes que às vezes são utilizadas para todo um país ou mesmo para um número muito grande de estados. E as relações entre os nutrientes são importantes porque isso possibilita nós termos produtividades e também qualidade do fruto adequada.
Para utilizar gratuitamente o software CND, basta acessar o site registro.unesp.br, que traz informações para os seguintes tipos de cultivos: goiaba, atemoia, milho doce, manga, citros, banana, uva, tomate, pêssego, morango, abacaxi, carambola, arroz e soja. Janice Sato, Rádio Unesp FM.
O rol dos transtornos de personalidade é muito grande e diverso. E alguns transtornos não são bem estudados, podendo ser confundidos com outros. Esse é o caso do transtorno de personalidade esquiva, que causa um sentimento de inadequação tão forte que a pessoa começa a se esquivar de situações consideradas cotidianas e normais. Entenda mais sobre o assunto na reportagem de Júlia Stanislau.
Os transtornos de personalidade são caracterizados por serem padrões de comportamento e de pensamento muito rígidos e disfuncionais. Entre muitos, o transtorno de personalidade esquiva chama atenção por ser ainda muito pouco estudado e, muitas vezes, confundido com a fobia social. Esse transtorno é caracterizado, principalmente, por um sentimento de inadequação intensa e medo de rejeição, humilhação e crítica, o que leva a pessoa a se esquivar de situações sociais consideradas normais e cotidianas. Atualmente, estima-se que 1,5% a 2,5% da população apresentem essa personalidade esquiva.
O transtorno de personalidade esquiva caracteriza-se por alterações já desde muito cedo no desenvolvimento humano, normalmente tomando maior proporções no início da adolescência, em que a pessoa ela acaba por sentir uma aversão muito grande de rejeição social, de situações que ela possa se sentir inadequada ou sentir vergonha, se sentir julgada. Então ela passa a principalmente evitar essas situações, ela passa a se esquivar de situações que ela julga ser ameaçador para ela. Ela passa a ter então um padrão constante que tende a se perpetuar ao longo da vida.
Como explicou Alan Campos Luciano, médico-psiquiatra do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, são pacientes muito sensíveis, tímidos, com autoestima muito baixa, que sentem ansiedade extrema quando em ambientes sociais e que constantemente se veem como inadequados e ineptos. Eles acabam por antecipar uma humilhação ou crítica por parte dos outros, mesmo querendo ter algum tipo de interação social. A esquiva, inclusive, pode ser um mecanismo de autopreservação. Além disso, apresentam dificuldade de especular sobre qual seria a motivação das ações dos outros, o que causa uma desconfiança em relação ao próximo. Resumindo, a qualidade de vida diminui como um todo. Luciano também salienta que o transtorno pode vir acompanhado de outras comorbidades.
Comorbidades são comuns, tá? Principalmente transtornos depressivos e outros transtornos ansiosos, como até a própria fobia social ou outras fobias específicas, ou ansiedade generalizada ou pânico. É comum também nessa situação o uso abusivo de álcool para, de alguma forma, mitigar a ansiedade que a pessoa sente quando tem que se expor socialmente, ou seja, o uso abusivo de substâncias é outra comorbidade importante nesse contexto.
O transtorno pode ser diagnosticado ainda na infância, porém, o comum é identificá-lo após os 18 anos. Isso porque, a partir dessa idade, as interações sociais ficam mais frequentes e necessárias. Os motivos por trás do desenvolvimento do transtorno são a predisposição genética, temperamento infantil, ambiente no qual a criança cresceu e os estilos de apego de cada um. Luciano explica melhor.
O desenvolvimento do transtorno de personalidade esquiva, ele tem um componente tanto genético, ele é herdado biologicamente, ou seja, influência do temperamento, da personalidade dos pais, quanto ambiental, ou seja, o jeito que ele é criado, a autoestima que ele cria durante o desenvolvimento, as experiências de interação social, interpessoal que ele tem ao longo da vida, pode ir reforçando uma segurança maior ou uma insegurança maior, favorecendo o desenvolvimento do transtorno.
O diagnóstico é feito por psiquiatras e psicólogos e o tratamento é, comumente, a psicoterapia em conjunto ansiolíticos e antidepressivos. Quando o transtorno vem acompanhado de outras comorbidades, essas também devem ser tratadas de acordo com as suas especificidades. O transtorno da personalidade esquiva segue sendo uma disfunção psicológica muito pouco estudada, mas com consequências duradouras e de impacto extremo para aqueles que a desenvolvem. Sobre esse assunto, conversei com Alan Campos Luciano, médico-psiquiatra do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Júlia Stanislau, da Rádio USP São Paulo.
E atividades atreladas ao plantio e vivências ao ar livre contribuem, por exemplo, para o bem-estar e podem ser boas aliadas da educação infantil. A repórter Suzana Nazar conversou com especialistas sobre os benefícios da inserção de práticas ligadas à natureza nas escolas. Vamos ouvir.
A educação tradicional se pauta nos ensinamentos de disciplinas curriculares como português, matemática, história, dentro de uma sala de aula, o que é importante para o aprendizado. Mas a integração com outras áreas de conhecimento e outras formas de ensino agregam não só na formação, como no bem-estar dos alunos. Inserir práticas ligadas à natureza nas escolas, por exemplo, pode acrescentar benefícios didáticos, além de influenciar positivamente na preparação dos jovens para a vida. O professor Marcelo Marini Pereira de Souza, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto, especialista na área de política ambiental, defende essa ideia. Para ele, a integração da natureza no cotidiano dos estudantes permite a formação de um novo olhar sobre questões ambientais.
Inserir valores ambientais permitem que as crianças adquiram esses valores. Educação formal e não formal é a única maneira de você mudar comportamento. O que se deseja é que as pessoas, a sociedade, elas tenham um olhar, um comportamento diferente para as questões ambientais, sobre a biodiversidade, sobre a manutenção de áreas naturais, sobre o direito à vida dos não humanos que partiram esse planeta, e isso é dado pelas práticas e por esse cotidiano nas escolas.
Durante sua escolarização, a estudante de publicidade e propaganda Sofia Sado, de 19 anos, conviveu com esse tipo de integração no ensino.
Já tive várias aulas de artes, aula de jardinagem. Na aula de artes eu já tive a experiência de ter que fazer uma aquarela, observando a natureza, observando as coisas e ouvindo os barulhos que estavam ao meu redor, fazendo um desenho de aquarela, desenho de carvão. Já tive a experiência também de observar pássaros e ter que fazer em argila. Em aula de matemática, eu fiz uma viagem que a gente estava estudando sobre ângulos, que a nossa viagem foi ir para uma fazenda, ficar no meio de um mato, no meio da natureza, e medir tudo com equipamento, tudo certinho. Já tive a experiência de ter aula de jardinagem, de plantar árvore, de plantar alface, tomate, de colher.
Eu tive a experiência de fazer uma viagem pedagógica, e a gente teve que fazer uma trilha de noite sozinho, só seguindo as luzes com velas no chão e ouvindo os barulhos do pássaro, do riacho, do lado.
Diante de sua experiência, essa integração foi muito importante para aflorar seu olhar sobre outras áreas. Além disso, Sofia conta que seu foco se aprimorou.
Eu acho muito importante para a pessoa ter um outro olhar, para não ficar só dentro de uma sala de aula entre quatro paredes. Ela consegue ter pensamentos mais aflorados, acho que ajuda bastante, falando isso por experiência própria. Sei lá, acho que dá uma aliviada na cabeça, você consegue colocar suas ideias melhor no lugar. Eu acho que essas abordagens na natureza, assim, agregaram na minha formação, que me fizeram olhar com outro olhar, assim, tanto para fazer um desenho, tanto para prestar mais atenção. Acho que me ajudava muito fazer uma atividade na natureza relacionada a isso.
O professor José Marcelino de Rezende Pinto, especialista em políticas educacionais da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto, também concorda com a essencialidade dessa integração e aponta como deve ser aplicada.
É fundamental, né? Agora, ela não pode entrar como uma matéria, um conteúdo. Você tem que ter uma imersão, né, da formação dessa criança no ambiente natural. Então, para isso é fundamental que as escolas tenham muitas árvores, muito verde, né, que desenvolvam projetos, pode ser uma horta de verdura, pode ser formação de mudas para arborizar, por exemplo, uma praça próxima à escola ou a rua no entorno da escola. É fundamental que realmente seja uma coisa associada à prática dessas crianças, para senão vira mais um conteúdo escolar.
Acabamos de ouvir o professor José Marcelino de Rezende Pinto, especialista em políticas educacionais da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto, a estudante de Publicidade e Propaganda, Sofia Sado, de 19 anos, e o professor Marcelo Marini Pereira de Souza, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto, especialista na área de política ambiental. Eles comentaram sobre os benefícios de inserir a natureza nas escolas. Suzana Nazar, Rádio USP, Ribeirão Preto.
Agora é meio-dia e 24. O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. A produção é de Eduardo Nazaré. Apresentação minha com participação de Eduardo Nazaré. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Na supervisão, Ferraz Júnior e coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E vem aí o Express Cultura. Hoje o programa entrevista Ana Tribos, organizadora do Arena Rock, que acontece neste sábado no Teatro de Arena. Os detalhes você acompanha daqui a pouquinho comigo, Gabriel Caled e Hugo Luque. Até já!
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.